cinema, aqui há trabalhos de 2020 tão negativo que está a ser, mas hoje trago-vos aqui um convidado muito ligado ao cinema e vamos também falar um bocadinho do estado do cinema atualmente, obviamente, e trago-vos aqui o Fernando Vasques. É Vasques ou Vasques, já agora?
Tecnicamente é Vasques, mas sou horrível, por isso posso dizer Vasques.
Vasques, mesmo à tuga, não é? Fernando Vasques. Sim. Fernando Vasques, olha, vou começar aqui porque aqui o teu rol de títulos, digamos assim, tu és diretor e programador do FEST, não é?
Mais ou menos, sou diretor de programação.
Diretor de programação, exato. Eu pus diretor e programador, mas era diretor de programação, exato. E também do Cineclube de Espinho, salvo erro.
Exatamente.
Também és crítico, também és podcaster, não é? Andas nestas andanças também, no Facebook e Maus, exato. E também já deste, ou dás aulas de um curso de crítica, não é? Que também deste ao
Sim, livro. Mais ou menos, não era necessariamente aulas, eu organizava workshops de crítica
era
em
isso.
Festivais.
Exatamente. Portanto, todas estas coisas, não é? A minha pergunta é, quando é que tu tens tempo para comer e dormir? É essa a minha pergunta.
Não sobra muito. A verdade, os dois últimos anos
Como é que
eu
tu geres estas coisas todas? Exato.
Sim. Acima de tudo, o problema aqui, mais do que isso, era as viagens constantes. Eu estava constantemente a saltar de festival em festival, que é uma atividade que obviamente que eu gosto muito de fazer, mas que depois de uns anos disso começa a fretar, não é? Nós começamos a precisar de ter um bocadinho uma vida sedentária. E nos dois últimos anos acalmei bastante. Eu estava num ritmo ridículo de cerca perto de 20 festivais por ano, internacionais. Isto era raro o mês em que não tinha uma ou duas viagens.
Isso era muito cansativo, não?
Foi muito cansativo, sem dúvida. Cheguei a um ponto em que tive mesmo que dizer: não consigo continuar isto. Eu gostei muito, já aprendi o suficiente. Está na altura de passar um bocadinho mais em Portugal.
Acalmar, exato.
Sim.
E como é que, por exemplo, pegando aqui no Fest, eu tenho muita curiosidade em relação a isto, portanto, qual é que é, digamos, o papel de um diretor de programação num festival, não é? É uma coisa que é, pronto, tem que ser planeada, obviamente, com muita antecedência, não é? Mas qual é que é o foco tu tentas ver a programação do festival, digamos, do início ao fim, não é? Como tem que ter uma linha, digamos, de pensamento ou de estilo, ou como é que, ou é dependente também das submissões que vos enviam? Como é que é o papel do diretor de programação do festival, seja ele o Festo ou não, pronto, assim no geral, como é que é esse papel? Como é que tu
Claro,
encaras esse papel?
ele inevitavelmente varia de evento para evento, não é? Depende um bocadinho do foco de cada uma destas organizações. No nosso caso, como nós estamos a falar de um festival que tem como grande objetivo descobrir novos talentos, o tipo de trabalho de programação é ligeiramente diferente. Obriga-nos a uma pesquisa constante para além do processo de submissões. Nós temos um processo de submissão como em qualquer outro festival, ou na maioria dos festivais, que dura cerca de 6 meses. Através desse processo recebemos, vai variando de ano para ano, mas estamos a falar de um universo que analisa para a volta dos 3 mil a 4 mil filmes, entre curtas e longas metragens. Eu depois tenho que gerir a equipa toda de programadores que consomem todos estes filmes e depois gerir também os debates e as decisões finais de seleção.
E essa gestão já agora, só aí uma pausa. Como é
Claro.
que tu fazes essa gestão? Ou seja, tens uma equipa, obviamente, mas sei lá, divides as longas para um grupo de pessoas, umas curtas para outro grupo, segue alguns critérios, como é que tu
Sim,
fazes?
olha, nós pessoalmente já usamos vários métodos. Neste momento, o que eu faço, eu tenho equipas, obviamente, para cada secção ou para cada género. Tenho uma equipa para documentários, uma equipa para cinema experimental, uma equipa para animação e uma equipa para ficção.
Ah,
E
ok.
depois dividi também em curtas e longas. E tenho depois uma equipa mais próxima, que é uma equipa muito pequena, que somos três. E nós, os três, consumimos todas as, ou fazemos a primeira filtragem de todas as submissões. E depois passamos para o resto da equipa de programação, que tem que ver todos os filmes que passam por essa filtragem. O nosso objetivo com isto é garantir que todos os filmes que estão numa posição que interessam à lógica do festival são vistos por toda a gente. Porque um dos problemas, quando a quantidade de filmes que é produzido hoje em dia, a quantidade de filmes que é submetido a um festival, hoje em dia torna-se muito difícil de gerir e garantir que cada filme é debatido corretamente e analisado
Exato.
corretamente.
Exato.
O que eu sei, não vou aqui nomear festivais, obviamente, mas sei por colegas meus, e pô, pela forma como nós costumamos fazer esse trabalho, que é muito habitual as pessoas terem que ver filmes a correr e só um é que vê um filme e elimina-o imediatamente, quando poderia muito facilmente haver outra pessoa que gostasse desse filme e que estivesse pronta para o defender e
Exato,
com
exato.
esse processo resultasse num produto mais interessante para o final, o programa em si,
Pois,
achamos que esta
porque
maneira é
é
melhor.
muito subjetivo, não é? Porque é muito subjetivo, não é? E lá está. E por exemplo, quando há, sei lá, imagina, estou eu agora a dizer, tens uma equipa, sei lá, de 6 pessoas que vê determinado filme e três acha que o filme deve continuar, deve ser selecionado, ou pronto, deve ser dada uma segunda hipótese, digamos assim, ou passar à próxima fase. Eu não percebo muito bem disso, por isso daí a minha pergunta. E as outras três dizem que não, ou seja, há ali um empate, né? És tu quem desempata, digamos, é revisto o filme, há tempo para isso.
É raríssimo. E eu tenho que os ver todos. Todos os filmes que se passam para a filtragem, tenho que os ver.
Ok.
Mas também, repito, estamos aqui a falar de um período mínimo de 6 meses ou mais.
Exato, também tem algum tempo, não é?
Sim, sim.
Para
Embora
realmente.
seja um número absurdo, obviamente.
Opa.
Depende um bocadinho da situação. Em geral, obviamente, que se um filme é só defendido por uma pessoa, essa pessoa ou tem argumentos absolutamente estonteantes que mais ninguém consegue contra-argumentar, ou então esse filme não tem hipótese, não é? Obviamente que precisa de conseguir um mínimo de consenso entre a equipa. É muito raro eu tomar uma decisão ditatorial. Já aconteceu.
Muito bom, já
Pode haver
aconteceu.
um filme que eu gosto muito, ou que eu acho. Aliás, o gostar aqui não é necessariamente um elemento
Pessoalmente, não é?
muito
Não é
importante,
pessoalmente.
exato. Acima de tudo, se um filme se revelar como muito importante ser exibido no contexto do nosso festival, isto é, por exemplo, um filme que seja muito relevante para a nossa audiência, ou que seja muito relevante a nível de um tema do momento, ou muito relevante para a comunidade. Obviamente que eu tomo a liberdade de dizer não, meus amigos, este filme tem mesmo que entrar porque faz parte
E
do.
consegues, digamos, separar bem essas águas do que é o teu gosto pessoal, do que é aquilo que é a programação para o festival, ou seja, aquilo que, podendo não ser enquadrado no teu gosto pessoal, não é? Que cada um
Claro.
tem o seu, mas que tu, lá está, profissionalmente consegues separar as águas e dizer, não, mas isto para esta secção, ou para esta, não é? Porque depois também há secções especiais, etc., ou por temas, e isto realmente interessa, é um filme importante dentro desta temática, não é o melhor filme do mundo, mas
Claro.
interessa e é um bom filme e tem bons parâmetros, digamos assim. Consegues fazer isso ou isso às vezes é difícil? E já agora, eu ainda vou voltar a essa questão ditatorial, porque eu tenho essa curiosidade, tenho que saber.
Sim, consigo completamente. Obviamente que isso é uma coisa que vais aperfeiçoando com o tempo. No princípio não era assim tão fácil. Hoje em dia é ao contrário. O meu problema é quando estou a ver filmes a título pessoal, não pensar neles numa forma de os enquadrar dentro da lógica do fest. É muito, muito difícil largar esse lado hoje em dia. E comigo e com o resto da minha equipa de programação, acontece-me muito frequentemente alguém mandar-me uma mensagem dizer: olha, acabei de ver este filme, era perfeito para isto, mas não dá por causa daquilo. Que pena.
Pois.
Isso acontece quase diariamente.
Isso é muito engraçado e lá está, deve ser um trabalho muito exaustivo até, pois, ou seja, quando chegas ao festival, tu já conheces aquilo de trás para a frente e já viste e reviste e já estás enjoado de toda aquela programação, não?
Sim. Normalmente temos que acabar o programa ou temos que fechar a seleção 1 a 2 meses antes do festival. Depois temos ali um período de desenjoo quando estamos a lidar diretamente com a chegada ou a vinda física, quando é possível
Sim,
fazer isso,
sim, sim.
obviamente, não há
Dos
pandemia.
filmes, não é? E a
Dos
parte de
filmes
marketing,
propriamente ditos e de
etc.
realizadores e de convidados associados aos filmes. Por isso existe uma fase de desenjoo. Normalmente, quando chega à fase do festival, já estou outra vez com vontade de viver com esses filmes, embora não tenha tempo para os ver, não é? Durante o festival,
Claro.
assim, tu tens tempo para os apresentar, para criar, estimular debate em relação aos filmes e aos criadores, mas ver filmes. Este ano da pandemia foi a. Acho que a primeira vez em 10, 11 anos de programação no FESC que consegui sentar-me a ver um filme do princípio até ao fim.
Ok. Pronto. Pois, porque este ano também foi diferente em
Exato.
vários festivais e em tudo, não é? Mas pronto. E depois, quando acaba o festival, tu vais tipo assim 2 semanas de férias e dizes para ninguém te ligar que não atendes o telefone a ninguém ou não?
Já aconteceu. Já aconteceu. Durante muitos anos, o Fest calhava numa altura difícil, a nível cronológico, porque havia um grande festival logo a seguir. Normalmente até começava no último dia do Fest, o Festival de Karlovy Vary, na República Checa, que eu ia sempre, e isso era, ia para trabalhar, ia trabalhar a sério. Era muito complicado, eu chegava já completamente de rastos, mas também era mais jovem e tinha um bocadinho mais de energia. Hoje em dia já não me atrevo a fazer isso, e sim, sempre que possível tiramos uns dias, mas não podemos tirar muito, porque normalmente há muito trabalho que é preciso de fazer, acima de tudo questões ligadas ao encerramento do festival e à circulação das cópias. As cópias dos filmes muito frequentemente andam a saltitar de festival em festival.
Exato.
Por isso, a não ser que tenhas a capacidade de manter a equipa toda durante muito tempo a seguir ao festival, o que quase nenhum festival consegue fazer,
Pois, pois é, é.
é preciso voltar ao trabalho logo a seguir, pelo menos durante umas semanas, é essencial.
Ok, boa. Porque, pronto, lá está, e acho que isto é até importante, porque perceber-se o papel, lá está, de um diretor de programação de um festival, não é? Acho que é importante. Acho que muita gente, se calhar, não faz a mesma ideia do
Claro.
que é. Do que é que, pronto, do trabalho que acarreta, porque a pessoa lá está, e digo pessoas que não são ligadas ao cinema, não é? Vem a programação de um festival, vêm lá 20, 30 títulos e pensam que aquilo, nem imaginam que receberam tipo 5 mil, portanto, para resumir àquilo, realmente é muito trabalho e há muita gente por trás, só na fase de seleção, já nem estou a falar de tudo o resto, mas pronto. E agora, em específico aqui do Fest, o que é que para ti distingue o Fest de todos os outros festivais de cinema em Portugal e não só, ou seja, o que é que torna um fest único, digamos assim?
Olha, muitas coisas. Eu sei que, obviamente, eu sou uma fonte suspeita por organização, mas até tenho, penso que tenho uma percepção bastante justa do panorama dos festivais em Portugal. E acho que o Fest distingue de várias maneiras. Distingue-se, por um lado, por esta questão de, embora não sejamos o único festival focado na descoberta de novos talentos, somos aquele que talvez o faz de uma maneira mais completa, de uma perspectiva global, não é? Tens festivais como, por exemplo, o iMotion, que faz um trabalho muito interessante nesse sentido, a nível da descoberta de talentos portugueses.
Exato. É no Famalicão, não é? Do Emotion.
Exatamente, exatamente. E existem, e quase, hoje em dia quase todos os festivais têm uma secção jovem. Embora, lá está, nós aqui, no caso das longas, por exemplo, não nos restringimos ou não restringimos a concepção de novos cineastas em realizadores jovens. Estamos a falar simplesmente em artistas que já que deram os, estão a dar os seus primeiros passos no mundo de longas-metragens. Isso às vezes inclui pessoas já com uma idade bastante avançada. Por
Claro,
isso
claro.
temos essas limitações. Mas acima de tudo, o que distingue o Fest do resto é o facto de se enquadrar dentro de um evento multifacetado que inclui uma data de outras coisas que vão muito além da exibição de cinema. Nós
Claro,
temos,
workshops, debates.
exatamente, acima de tudo, porque se, durante aquela semana no Fest cria-se uma comunidade que está ali a viver o evento durante 24 horas por dia, durante uma semana inteira, e é gente, é inquestionavelmente o festival mais internacional em Portugal. Cerca de 80% da nossa audiência é estrangeira. E vêm de todos os cantos do mundo, por isso são pessoas que vêm, vão para uma cidade pequena como Espinho e não têm mais nada para fazer senão viver o festival, por isso é constante, é incessante. E isso parece-me que é raro em Portugal, principalmente àquela escala, ou à escala em que se tem tornado nos últimos anos. Acho que acima de tudo é isso, e acima de tudo o facto disto tudo acontecer de uma forma intencionalmente muito despretensiosa. Não temos zonas VIPs, tentamos fazer com que toda a gente tenha acesso a tudo. A nossa ideia é que, a seguir um dia de atividades, de filmes, e tudo o resto, que as pessoas tenham a oportunidade de estar a tomar um copo com um membro da audiência à direita e um grande realizador à esquerda.
Exato, exato. Haver, digamos, quase que também um intercâmbio, não é? Uma conexão maior entre o público e as equipas, não é? Dos filmes, não é? Os atores, realizadores, equipa técnica e tudo mais, não é?
É raro acontecer em festivais, eu nunca percebi isso. Para mim, a grande lógica dos festivais é criar-se essa ponte entre a produção e a audiência.
Exato.
Diminuir esse espaço. E a verdade é que a maioria dos festivais fecham os artistas numa redoma de cristal, como se fossem obras de arte clássicas, quando a maioria deles quer estar em contacto com o público, é acima de toda a razão, porque eles vão aos eventos, não
Claro.
é? Mas pronto, isso
E para ver a reação do público, não é? Ao filme deles, etc. É aquela.
pessoas, eles são pessoas normais, não é? Não são, não,
Exato.
não, são artistas, mas são seres humanos normais que querem viajar para conhecer gente, todo
Exato.
género.
E, Fernando, tu falaste aí numa coisa que eu queria pegar nisso, porque acho engraçado que tu disseste que hoje em dia, mais ou menos assim, agora todos os festivais têm sempre uma secção jovem, não é? Foi assim mais ou menos que tu disseste há bocadinho. Porquê que achas que isso é alguma coisa de agora? Ou seja, imagina, um festival de cinema há 20, 30 anos, se calhar não tinha essa secção, ou não tinham secções para novos realizadores, novos talentos, digamos assim, como há muita coisa agora e sempre, e não só aqui nos festivais de cinema, em muitos concursos, muitas coisas assim ligadas às artes, há sempre a coisa dos novos talentos, ou pronto, disso, isso é uma coisa em voga realmente. Eu estava a pensar nisso quando tu disseste isso há bocado, e a perguntar-me se há 20, 30 anos seria diferente, ou seja, não havia essa secção, não havia interesse, se calhar por isso, por ter no festival isso. Porque hoje em dia, pronto, com internet, com tudo isso, etc. Mas a gente esquece que há 30 anos não havia internet, não é?
Claro,
Portanto, agora
claro.
eu via, pronto, o boom que há agora, nem redes sociais, nem tudo mais. Achas que é uma coisa que faz hoje em dia mais sentido do que há 30 anos, por exemplo?
E não é tanta questão de fazer sentido. Acho que há várias razões. Há uma razão mais generalista de que existe um culto da juventude, que não existia antigamente, um muito maior interesse no que é que os jovens fazem do que havia antigamente, inclusive por parte de gerações mais velhas. Acima de tudo, no contexto dos festivais de cinema, há muitos mais festivais de cinema agora e há muito mais gente a fazer cinema, há muito mais gente a estudar cinema. Por isso é natural que também se tenha expandido um pouco para essa área. Em contrapartida, cada vez há menos, embora haja mais filmes, se torna mais difícil que se criarem aquelas figuras icónicas que normalmente eram elas que alimentavam os festivais. Havia poucos festivais e eram sempre os mesmos filmes
Exato.
que circulavam pelos festivais. Agora, como isto tudo explodiu, desde que a produção se democratizou,
Exato, exato. É muito mais fácil, não
é
é?
mais simples fazer-se isso, é mais interessante, se calhar. No fundo, todos os festivais querem poder argumentar que foram eles que descobriram um determinado artista e foram eles que deram a primeira oportunidade. E descobriram.
Acho que é isso mesmo, assim, uma caça, digamos,
Em parte.
ao novo Tarantino e dizer: fui eu que primeiro mostrei esse filme aqui em Portugal, toma, toma, para os
Acho que
outros.
existe, acho que se formos honestos, não sei se toda a gente vai admitir, mas eu acho que isso existe, e faz parte do jogo, entre aspas, essa procura. Que é uma procura muito difícil, diga-se, porque
Sim,
tu
claro, claro.
inevitavelmente estás a falar de discursos cinematográficos que são inevitavelmente inovadores e que tens que ser tu até certo ponto definir se são verdadeiros e são legítimos ou não. E aparece tudo pela frente. Quando eu digo tudo, absolutamente tudo. Há gente por esse mundo fora a fazer todo o tipo de filmes.
Exato.
Por isso, também torna este processo um bocadinho mais interessante, não é? Fazer, jogar por esse caminho.
Sim, claro. Eu até da perspectiva do público, digamos assim, ao par do público, eu acho isso muito interessante, porque eu tenho a certeza que há coisas que eu hoje em dia descubro em festivais, pá, que pronto, há 20, 30 anos também não. Quase que é, pronto, ainda era bebezinho, mas quer dizer, mas uma pessoa da minha idade agora, há 20, 30 anos, se calhar não conseguia descobrir. Porque não conseguia ter acesso, não é? E realmente com a internet, com tudo isso, o acesso é muito mais democratizado e as pessoas conseguem ver um filme da Conchichina, digamos assim, e de um realizador novo que acabou de fazer um filme lá numa aldeia, alguns não sei onde, mas que realmente se meteu um festival tal online e tal, e chegou cá, ou assim, ou a pessoa viu no filminho, e agora também já há estas plataformas de streaming, etc. E pronto, e consegui ver uma coisa que há 50 anos nunca na vida iria conseguir ver aquilo. Nem de perto nem de longe. Ou se essa pessoa, pronto, tivesse depois uma carreira de cinema muito forte e depois fossem redescobrir, não é, os primeiros trabalhos das pessoas, que é o que normalmente acontece, e pronto, depois isso tem outra vida, digamos assim, mas pronto, são outros casos. Isto também era, eu esta pergunta também para fazer agora uma ponte a este novo, a esta nova tópica aqui que eu queria puxar, que seria aqui a questão da crítica de cinema. Porque tu, como crítico de cinema, eu queria saber como é que tu vês, não para ti, mas no geral, a crítica cinematográfica hoje em dia, ou seja, hoje em dia, o que eu quero dizer com isto é que, hoje em dia, com as redes sociais, com, por exemplo, o Letterboxd, acho que deves conhecer, né? Letterboxd, os IMDBs da vida, o Rotten Tomatoes, o streaming, etc. Contudo, as coisas boas e negativas que essas coisas trazem, né? Porque as pessoas que não estão ligadas ao cinema, eu gosto sempre neste podcast dizer um bocado isto, que é. Que acho sempre que vai haver alguém que se calhar não gosta de cinema ou que não está muito interessado, como eu ou tu, mas que vai ouvir isto para ter informações novas e que se calhar, pronto, percebes? Cria
Sim,
ali qualquer coisinha,
acidentalmente,
algum
sim.
interesse, exatamente. E realmente, há pessoas que devem fazer isto certamente, vão ao IMDb, vão ao Rotten Tomatoes, vão ao Letterboxd e veem, ah, este filme tem 5.5 aqui, eu já não vou ver, não é? Só acima de 7.0 ou de 8.0 é que eu sequer dou o meu aval para poder ver. Percebes o que eu quero dizer, Fernando? E às vezes até só para dar o aval, só para ir ler críticas, portanto já nem vão lá àquele segundo passo, digamos assim. Achas que as coisas mudaram mesmo muito e que as pessoas resumam-se muito, os filmes resumem-se muito a essas pontuações, e que se calhar o valor da crítica já não é tão forte como há também alguns anos atrás, ou tem que se mudar essas coisas? Eu agora fiz uma pergunta um bocado
Sim, são
muito
várias perguntas.
complicada, exato, mas pronto, desculpa,
Olha,
eu estiquei-me,
começando
mas
pela questão
força.
da crítica, se ainda tem valor, a crítica clássica, pelo menos, ou no sentido clássico, acho que tem muito pouco valor. E por várias razões. Eu não vou dizer que a crítica está morta, mas está virtualmente morta. E foi assassinada, entre aspas, pelos próprios meios de comunicação. Acima de tudo, pelas grandes publicações que, a partir do virar do século, começaram a dar cada vez menos destaque ao cinema. E à cultura em geral, diga-se.
Sim.
Escreve-se muito pouco sobre cinema, o que é uma pena porque os filmes sempre precisaram deste espaço para crescer. Há filmes que, obviamente, que são um sucesso imediato logo no fim de semana de lançamento. Há muitos outros, a esmagadora maioria, na realidade, precisa de um debate público sobre os temas, sobre os autores, etc. E isso não tem existido, acima de tudo, porque as publicações decidiram não fazer. Também deixou de existir porque com a internet, obviamente, que o mundo do jornalismo mudou radicalmente. Muitas das publicações específicas de cinema fecharam, foram à bancarrota.
Sim,
Fechou.
sim, sim. Eu lembro de comprar a Premiere, comprava isso tudo até ter desaparecido. A Premiere cá, a versão portuguesa.
Claro, claro.
Sim,
Não,
sim.
são muitas, quase em Portugal todas, na verdade. E pior do que isso, a maioria das publicações que vieram substituir funcionam em regime voluntário. Isto é, o verdadeiro crítico, para se poder verdadeiramente focar, nessa arte, precisa trabalhar nisso numa perspectiva profissional. Não só precisa de ser remunerado, como precisa do tempo para crescer também ele, para crescer na forma de interpretação de cinema, para crescer na forma de escrita, etc. Precisa de ser profissionalizado. E isso, não tem sido possível. E não é repito, isto é internacional, isto acontece em todo lado.
Claro, claro,
E
claro.
durante
Não é
muito tempo,
possível.
como fazia estas workshops de crítica nos grandes festivais, nós tínhamos sempre tutores específicos, ou quase sempre, de grandes publicações, da Screen International, da Variety, Hollywood Reporter, Sight and
Exato.
Sound, etc. E eles todos viviam há menos de 10 anos atrás no terror constante. Ano a ano havia despedimentos em massa. A maior parte destas revistas estão todas no limite. A qualquer momento podem cair, incluindo o Caio de Cinemanda. O ano passado sofreu um grande revés e está já há alguns anos muito perto de desaparecer de vez, não é? E é uma publicação
É uma pena.
absolutamente icónica. Pronto, por isso, nessa perspectiva, a crítica está a atravessar dias muito complicados. Em contrapartida, surgiu através da internet esta nova perspectiva em que o utilizador, entre aspas, ou o consumidor de cinema
Exato.
ou cinéfilo tem a possibilidade de fazer ele o papel de crítico. Durante muito tempo, quando eu trabalhava acima de tudo como crítico de cinema, odiava esse conceito. Hoje em dia, que quase não faço crítica, gosto muito.
E o que é que mudou no entretanto, Fernando?
Olha,
Essa
da
tua
minha
percepção.
perspectiva, como
Exato.
programador e como distribuidor, dá-me um jeitaço perceber o que é que as pessoas gostam, o que é que elas têm a dizer
Sim.
sobre os filmes. É muito interessante. Depende, né, em todos os lados. Por exemplo, no caso do IMDb, acho que é muito mais difícil perceber verdadeiramente o que é que aquilo para lá é apenas uma máquina de pontuação de cinema.
Exato, exato.
Diga-se que é o que a maior parte dos jornais que fazem crítica de cinema fazem hoje em dia. Tu olhas para o público também, acima de tudo, que as pessoas procuram ali é estrelinhas.
Mas espera aí, mas no público eles nunca dão estrelinhas, portanto.
Tem aqueles quadros, por acaso no público já não me lembro, eu deixei de ler o público já há alguns anos, por isso,
Não estava a
exatamente.
brincar, porque eles normalmente, né, diz que eles não gostam de cinema, são críticos, mas nunca gostam de nenhum filmes. Mas pronto, isto é uma
Pois, exato,
piada à
assustaste-me por momentos que eles tinham acabado com as estrelinhas.
parte. Não, eu estava a dizer, eu estava a gozar, porque eles normalmente, como não dão estrelas a nenhum filme, né, só dão zeros, portanto não, não se vê estrelas.
Não, tiveste bem,
Estou
tiveste bem.
a brincar, não levem a mal, tipo, agora.
Não, mas por exemplo, no caso do Letterboxd, é muito interessante porque as pessoas escrevem frequentemente as suas próprias críticas aos filmes. E digo já, há gente muito competente a escrever sobre cinema ali. E a mim, como programador, dá-me muito jeito para perceber exatamente o que é que funciona, o que é que não funciona, principalmente as novas gerações. Eu não estou a ficar mais novo, infelizmente. Para perceber estas novas gerações, é muito
O que é que
importante
as motiva,
que elas
né? O que é
tenham um
que elas
mecanismo.
gostam? Exato, exato. E é giro porque, por exemplo, essa questão do Letterboxd eu também acho piada nesse sentido, porque as pessoas são realmente honestas. E olha, fui ver este filme e não senti nada. Ou adorei uma cena e o resto, né? Tipo, não sei, não é? E é tão cru, não é? É realmente o que é que a pessoa sentiu. Portanto, gostou, se não gostou, se adorou, se detestou. Mas passa exatamente por aí. Mas eu acho que, e agora a pergunta.
Desculpa lá interromper,
Sim,
deixa eu
força,
só dizer mais
força, força.
uma coisa. É que na realidade o que eu mais gosto, para além desta ajuda que me dá profissionalmente, para mim a crítica de cinema, mais do que eu ter a minha possibilidade de dar a minha opinião e de ajudar um filme ou não, o que eu sempre tive interesse é criar debate sobre o filme. Sobre todos os filmes, inclusive filmes que eu não gosto. Sempre tive essa perspectiva. E o que acontece no Letterboxd é exatamente isso. Só que é a audiência a continuar esse debate. Acho que é uma coisa muito, muito interessante e de valor.
Exato, exato, já é o filme estando cá fora, digamos, exato, exatamente isso, bate entre a audiência, né? Da audiência para a audiência, digamos assim, exato.
E se eu
Mas
fosse realizador, ia lá, passava os meus dias a ouvir o que este pessoal tem a dizer sobre o meu filme.
pois eu, exato, olha, isso é giro, eu tenho que perguntar isso ao próximo realizador ou realizadora que
Ah,
entrevistar.
fazem isso, certeza absoluta.
Se eles vão ao Letterboxd ver e, tipo, e mandar vir com o pessoal que não gostou, tipo, haha, não percebeste o que eu quis
Pois.
ver aqui, não estou a brincar. Mas por acaso queria perguntar-te uma coisa, pegando nisso, do Letterboxd, não achas que por outro lado se perde aquele, não digo nervosinho, mas aquele gosto? Imagina, tu apanhas de certeza filmes que te enviam e que seja uma estreia absoluta, não é? Ou seja, para além do realizador e da equipa, nunca mais ninguém viu aquele filme, ainda, não é? Pronto. E o filme vai estrear no festival. Portanto, a primeira estreia é naquele festival e é em sala de cinema, não é? E, ou seja, não, aí não há letterbox, não há nada, não é? Porque é a primeira vez que aquele filme vai ser mostrado ao público, não é? Eu acho que isso tem toda uma magia também diferente, não é? Tipo, aquelas primeiras reações na sala de cinema, tudo aquilo, não é? É tipo, é o nascer daquele bebé, digamos assim, não é? Se fosse um bebé para cá fora. Não achas que o facto, por exemplo, do Letterboxd e IMDb da vida, etc., já às vezes escrutinar um filme qualquer que tu queiras ver, não é? E perde um bocado a piada do filme. Isto também se aplica, se calhar, aos trailers e pósteres, mas percebes o
Sim,
que eu quero dizer, Fernando?
percebo, percebo. Até porque, por acaso, estamos.
Aquela questão de tu ires ver um filme, não sabes nada do filme e pronto, e és surpreso com aquilo, seja bom ou mau, percebes? Mas tipo, não sabes nada, olha, vou à descoberta e pronto, e venha o que vier. Percebes o que eu quero dizer?
Sim, mas
Essa
há,
coisa não
o
se perde,
sistema,
sabes?
esse problema já sempre existiu, não é? Sempre existiu com o processo com a forma como os filmes são lançados comercialmente e como chegam às pessoas. Esse problema sempre existiu, porque os filmes estreavam um ano ou mais em festivais. Muitas das vezes os críticos começavam logo a falar sobre os filmes nessa altura e depois ainda demoravam 12 meses até a audiência ter a possibilidade de ver esse filme. Por isso, essa possibilidade já existia. ou esse problema já existia. Por acaso, agora com algumas das alterações que estão a acontecer, esse período cada vez está a encurtar mais.
Claro.
Por isso, essa surpresa, esse efeito, que é um efeito importante e eu gosto de fazer, embora profissionalmente não o possa fazer, não
Claro.
é? É raríssimo acontecer ver um filme sobre o qual eu não sei absolutamente nada antes de pegar nele. Mas sim, acho que é um dos fatores mais importantes.
Exato, é tipo fator surpresa, não é? Um bocado, entra sempre um bocado aqui ligado também ao cinema, pronto.
Claro. Eu
E
dou um
voltando a...
exemplo, eu dou,
Diz
até
isso.
vou dar um exemplo. Há um grande filme que vai sair no próximo ano, um filme da Bósnia, que eu não sei porquê, alguém me tinha comentado, eu tinha confundido com outro filme, e não sei porquê, como exemplo, é um filme chamado Kuaba Adisaida, que eu aliás votei no meu top 10, e eu pensava que era uma comédia. Não sei porquê, eu tinha confundido com outro filme, e de repente começo a ver o filme, e o filme não é nada uma comédia, o filme é sobre o massacre em Srebrenica na guerra na Bósnia, é exatamente o oposto. E acabou por ter, não foi só por causa disso, o filme é brilhante, mas foi um choque tremendo, e eu senti-me tão desnorteado, entre aspas, no bom sentido, por não saber minimamente no que é que me estava a meter logo
Exato,
nos primeiros minutos, e isso é um dos grandes prazeres no cinema também.
exato. Exato, exato. Pois isso, lá está, foste surpreso porque estavas à espera de uma coisa, não é? E não foi aquilo que estavas à espera. E
Foi melhor.
isso, exato, exato, isso. Mas lá está, eu acho que até independentemente, podia ter sido melhor ou podia ter sido pior, não é? Mas o fator surpresa, só esse burburinho, não é? Que cria, não é? Essa cena, então, mas o que é que se está aqui a passar, não é?
Como tu
E
dizes, como
só
tu
isso é
mencionavas
giro.
há
Eu
bocado,
gosto disso.
o caso dos Estrelas é horrível, porque hoje em dia a maioria dos Estrelas mostram-te o filme inteiro.
Isso é
É um.
verdade, sabes que eu tento às vezes certo coisa, às vezes fecho ali o olhinho para não ver mesmo o trailer, ou só vejo aqueles teasers de 20 segundos, que aí pronto, não dá para spoiler muito. Pá, mas depois o pessoal já começa todo a comentar na net e nas coisas, e eu tento sempre desviar um bocado, que é para não. Para
É
certos
preciso.
filmes, para outros não, mas pronto.
Sim, claro.
Depende sempre muito. E queria agora pegar noutro tema aqui, como eu disse no início, tu fazes muita coisa, realmente, e falando aqui um bocadinho nisto, neste formato podcast, né, como este que estamos agora aqui a gravar, tu tens o podcast Feios, Porcos e Maus, não é? E isto, lá está, a ideia do podcast é uma coisa talvez mais, é uma cena atual, pronto, também está ligado ao streaming, etc., mas é uma coisa até, se calhar, acho eu que a nível de forma tem um bocado a ver com a rádio, não é? É uma coisa mais, pronto, é só áudio, etc., e a pessoa pode ouvir, só que agora pode ouvir quando quiser, etc. Mas porque é que a ideia deste podcast e deste formato para falar sobre filmes, sobre cinema, achas que é uma coisa que resulta? Achas por exemplo, que o futuro da crítica do cinema, pode também passar mais pelos podcasts, por este formato, e não tanto no formato escrito e no formato revista, porque realmente já é uma coisa que está a desaparecer?
Claro. Olha, isto começou a mim pessoalmente, porque eu fiz um pouco de rádio na Universidade da Inglaterra e gostei muito da experiência. E fui tendo a oportunidade de colaborar aqui em alguns sítios, principalmente na Fred Radio, que é uma estação online de rádio dedicada pura e exclusivamente ao mundo dos festivais de cinema.
Ah, cozeiro.
Não é muito conhecida cá em Portugal, mas aliás, fora do mundo dos festivais ninguém conhece. É acima de tudo para membros da indústria. Foi uma experiência muito gira, e nas próprias workshops que eu organizava, a partir de determinado momento, decidi experimentar este formato com os participantes, e foi sempre uma grande experiência. Depois, quando voltei para Portugal, houve aqui uma fase em que me pareceu que fazia sentido experimentar, e tinha dois amigos, o Gomes e o Jorge Pereira, que já tínhamos comentado várias vezes: olha, se calhar devíamos começar um podcast. E é relativamente simples começar um podcast. A maioria das pessoas faz um bicho de sete cabeças, mas na realidade é um processo muito simples.
Sim, não tem grandes coisas.
Foi assim um bocado à louca: olha, vamos começar um podcast e vamos ver, fazemos uns episódios e vemos como é que as pessoas reagem. E a verdade é que as pessoas reagiram bem, e tal como tu dizias, eu acho que é possível que este seja uma das possibilidades de futuro
Ok.
para a crítica. Acho que o modelo antigo, obviamente, da publicação está um pouco defunto. Acho que uma das coisas que tem grande potencial, embora eu tenha as minhas dúvidas, é os videocasts, fazer isto através do YouTube.
Ah, tipo YouTube, não é? Exato, essas coisas,
Não
sim.
tanto na perspectiva do YouTuber, porque pronto, acima de tudo as pessoas querem, ou quem vai ouvir, a percepção que eu tenho, pelo menos, é quem vai procurar crítica de cinema, está à procura de
Sim.
uma visão um bocadinho mais educada, especificamente nesta área, não é? Mas,
Sim.
por exemplo, não sei se conhece o WTFlick, que era um canal de YouTube onde
Ah,
eram.
eu já. Sim, eu lembro-me de qualquer coisa disso. Eu
Eu
acho que
penso
vi
que
alguns.
acabou por acaso, entretanto.
Não era com uma rapariga loira que falava
Exatamente,
assim do
exatamente.
estranho. Sim, eu lembro-me de qualquer coisa assim. Acho que vi algumas coisas.
Já agora não me recordo o nome dela, mas eram dois deles eram críticos da Screen e outro era o diretor da Rotten Tomatoes. E sim, era um modelo muito interessante. O problema é que lá está para fazer uma coisa dessas em vídeo e já começas a precisar de um investimento um bocadinho mais significativo. Mas
Sim,
pode
dá.
ser uma alternativa, eu acho que sim.
Pois, porque a nível de podcast, acho, olha, eu e tu estamos a gravar isto através do Skype, portanto, telemóvel na mão, microfone, pronto, e não é assim uma grande
É só
ciência, não é?
preciso tempo e dedicação, basicamente.
Exato, exato, e a pessoa, pelo menos, pronto, ter gosto e lá está. E eu tento sempre também aqui com ele, com o que a gente já falou, o Hugo, etc., para realmente, pronto, ser um podcast que traga algo mais ou que mostre alguma história engraçada sobre as pessoas que a gente entrevista, né? E trazer mais qualquer coisa, cá para fora, digamos assim. E tu estavas a dizer há bocado que quando estudaste em Inglaterra, correto? Salvo erro. Exato, tu tens uma licenciatura em cinema, certo? Exatamente. Eu gostava de saber como é que foi esse capítulo da tua vida e o que é que, ou seja, fizeste uma licenciatura em cinema e depois mudaste, né, digamos, mais para a parte da crítica, etc. Mas chegaste a fazer obras de cinema, gostavas de seguir mais, é uma paixão tua, como é que está e como é que foi essa experiência também? Se quiseres
Olha,
falar assim um
fui
bocadinho
estudar para a
disso.
Inglaterra, por várias razões, não só necessariamente por causa da questão do cinema, mas era um sítio que queria ter uma experiência de viver em Inglaterra. Depois, na altura, quando eu fui estudar, não havia muito para onde estudar cinema em Portugal, sabes? Havia o
Pois,
Conservatório, em Lisboa,
a
havia
Amadora, né?
cinema, sim, e foi o primeiro ano do curso na Católica. Na
Ah,
Católica no Porto.
exato. Agora ela é lusófona também, acho eu.
Entretanto, há vários sítios. Entretanto, abriu um
Várias.
curso na UBI. Há uma data deles. Mas na altura havia muito poucos. E o que não era no Conservatório. No Conservatório era muito difícil de entrar. O que não era no Conservatório era um curso que exigia, na altura, geometria descritiva. E aquilo para mim não fazia sentido. Então, e era caríssimo. Era um curso que ia sair mais caro ficar a estudar no Porto do que ir para a Inglaterra. Por
Porra,
isso não houve grande discussão. Foi para a Inglaterra.
novo second thoughts, né?
E a experiência foi interessante. Obviamente que o formato de ensino na Inglaterra é muito mais relaxado que em Portugal. Foi relativamente simples. O curso tinha uma grande parte de prática. Não era, infelizmente, em película, era tudo em vídeo. E eu estudei naquela fase de transição do analógico para o digital, o que teve a sua piada, porque passei os 2 primeiros anos a trabalhar em analógico. E depois entrei no primeiro dia de aulas no último ano e disseram: olha, esqueçam tudo, a partir de agora é digital.
Exato.
Por isso foi assim
Esqueçam tudo o que aprenderam estes 2 anos.
basicamente, e eu que gostava
Repetem.
muito, principalmente a parte de edição digital era muito interessante, era o que eu me estava a especializar, por isso não correu muito bem nesse sentido, mas pronto. E sim, pá, depois, quando acabei o curso, trabalhei ainda em cinema, mas acho que aprendi rapidamente que o meu talento não era tanto para fazer filmes e já havia gente a mais a fazer filmes.
Ah, ok.
Acho que
Percebeste isso logo
comecei.
muito cedo, depois que
Sim,
saíste
foi
da faculdade.
cedo e foi, não foi, não é, não é de todo um ressentimento que tenha. Isto não quer dizer que eu nunca vá fazer filmes e já fiz algumas coisas interessantes, mas foram acima de tudo brincadeiras. Mas acho que tenho muito mais jeito para ser um middleman, digamos, ou para ser um elo entre os filmes e as audiências, do que para estar a fazer filmes propriamente dito.
Gostas mais, digamos, de estar no backstage do género de, lá está, de poderes ter um festival, programares isto, ou seja, estás no lado em que depois das obras feitas, não é? Tu estás naquele lado de quem distribui, de quem chega ao público, de quem debate as ideias, etc., não é? E de dar espaço aos realizadores, etc., às obras, não é? Que vão sempre
Sim,
surgindo. Isso
não.
é.
Não podemos estar
engraçado.
todos a fazer filme, não é?
Exato, exato, também é
Já
verdade.
estamos a fazer cinema.
True, true. Fernando, antes de acabarmos aqui, eu queria então, deixo sempre assim uma pergunta mais para o futuro, ou seja, do que é que podemos esperar de Fernando Vasques? Isto agora foi muito intelectual da minha parte. O que é que podemos esperar de Fernando Vasques para o futuro, novos projetos? Eu ouvi dizer um passarinho, disse-me que vinha aí uma nova distribuidora, muito
Ela já cá
provavelmente.
está.
Ah, então vá, conta-me
Ela já cá
sobre isso.
está. É
Eu não,
cinema.
sabes que eu não sabia se podia dizer isto ou não,
Claro,
mas
claro. Como é que
eu assim,
nós.
olha, depois, se não qualquer coisa a gente edita isto, corta.
Já está localizada, já existe.
Já
E
está, pronto,
temos
já
conteúdo,
posso falar.
na realidade, por isso já podemos falar. Sim, nós eu e dois colegas meus ligados ao Fest, o Filipe Pereira, o diretor do Fest, e eu, o José Pedro Lopes. Decidimos abrir uma distribuidora e o nosso objetivo era aplicar um sistema um bocadinho diferente, uma lógica um bocadinho diferente à distribuição de cinema em Portugal. Era e continua a ser um projeto que tinha como grande foco, mais uma vez, encurtar este espaço entre a produção e a audiência e mais do que estar a vender, entre aspas, filmes, estar a vender uma experiência que fosse contínua e consistente da perspectiva do público e que, obviamente, que passava por uma grande proximidade. A proximidade aqui era uma palavra muito importante. E assim, nós íamos lançar o primeiro filme em maio deste ano. E apareceu a pandemia, não é? E
Pois.
iniciou-se a era do distanciamento, que é exatamente o oposto do que nós queríamos fazer. Por isso, neste momento, estamos assim um bocadinho em águas de bacalhau. Temos conteúdo que vamos lançar, se tudo correr bem, agora no princípio de 2021. E
Ok.
esse sim, um dos nossos grandes desafios, e vai ser uma coisa que nos vai ocupar muito tempo nos próximos anos, sem dúvida.
E como é que é, qual é que é o nome da distribuidora e como é que, cada que é o, digamos, o plano? Eu sei que agora com o Covid é um bocado mal planificar as coisas, nem se percebe bem, não, pronto, nem se consegue bem, né? Mas tem algum objetivo, digamos, de lançamento de filmes, de obras? São todas portuguesas, não? Se quiseres falar um bocadinho
Sim,
mais, e o nome da distribuidora, ou como é que as
claro.
pessoas podem chegar a vocês, até, pessoas que tenham curiosidade de entrar em contacto com a distribuidora?
Claro, claro. Nós chamamos Cinema Borderline, e o nosso objetivo é mostrar cinema inovador, cinema fora dos circuitos habituais, da distribuição comercial em Portugal. Isto é,
Fora da
não
caixa, digamos.
digo que não vamos passar cinema americano, que não vamos exibir cinema americano, se justificar vamos fazê-lo, mas tem que ser cinema inovador, cinema que apresente uma visão diferente do cinema habitual Hollywood. O nosso objetivo era lançar 6 filmes por ano, num período regular de 2 em 2 meses, e trabalhá-los de formas diferentes. O nosso problema aqui neste momento, a pandemia. Já havia uma transformação geral dentro da indústria, mas a pandemia veio acelerar aqui uma data de processo e neste momento está tudo muito indefinido. Nós estamos aqui à espera de perceber um bocadinho que salas é que vão sobreviver, como é que vão sobreviver.
Pois.
Os próximos 2 meses vão ser absolutamente essenciais para perceber
E para
como é que
definir
vai estar.
estratégias.
Sim, há aqui muita coisa que ainda está indefinida. Nós, se tudo correr bem, a partir de meados, do princípio do verão do próximo ano, estaremos a rolar neste formato. Mas vai depender muito do que acontecer nos próximos 2 meses. Sim, temos já um dos nossos grandes lançamentos será o System Crusher da Nora Finkscheid, o grande filme alemão dos últimos anos, que ganhou uma data de prémios em vários sítios, inclusive no Fest. Temos aqui outros projetos que eu não posso anunciar neste momento, que estão em negociação. Alguns portugueses, o nosso objetivo é também criar aqui um espaço onde novos cineastas portugueses tenham a oportunidade de ser lançados de forma conveniente e não ser mais um nome lançado aos leões, entre aspas.
Sim.
Acho que sim. Acima de tudo, o que nós queremos fazer é reproduzir até certo ponto o que algumas World Sales Agencies mais pequenas fazem, que é, em vez de estarmos a distribuir muitos filmes por ano, distribuímos um grupo muito muito pequeno de filmes, mas cada filme é trabalhado com o tempo devido.
Exato, dedicam muito mais, exato, é muito mais personalizado quase cada filme, não é? A nível da distribuição, a nível do trabalho em si.
E tem de ser feito porque cada filme tem a sua história, não é? Cada filme precisa do seu trabalho, da sua estratégia de marketing, da sua estratégia de promoção, da sua estratégia de distribuição. Não vale a pena estarmos sempre a trabalhar o mesmo filme da mesma maneira.
Sim,
Principalmente num
claro.
país como Portugal, é essencial fazer isso, porque o sistema de exibição é tão limitado. Fora de Porto, Lisboa, é tão difícil exibir filmes, ao mesmo
Pois há
tempo.
poucas salas
Há
também.
poucas salas, potencialmente com o que está a acontecer agora vão existir significativamente menos.
Ainda menos, pois.
Em contrapartida, o movimento cineclubista estava a crescer ou a recrescer muito, mas não sabemos exatamente qual vai ser o impacto também da pandemia nessas organizações. O que obviamente limita muito a forma como.
Claro, como as coisas são planificadas, obviamente.
Exatamente. Vamos ver, eu sou muito otimista em relação a tudo, por isso. E não tentámos a gravar um podcast do Fez Porcos e Maus exatamente sobre o tema do impacto destas alterações agora em relação ao streaming, em relação à HBO Max, etc. E estamos a falar exatamente que isto muito provavelmente poderá, a longo prazo, resultar num renascer de muitos dos cineteatros espalhados aí para esse país fora, mas isso não vai dar o
Pois,
seu tempo a acontecer, não é?
as coisas locais, etc.
O que
Sim.
seria ótimo.
Exato, exato,
Um
sim.
projeto para
Isso é uma
nós.
coisa interessante, exato. Eu também não quis ir muito para aí, para esse tema, que acho que é um tema assim meio. Nem é por ser triste, obviamente, com mortes e tudo mais, não é isso, não estou a menosprezar o tema, mas a nível da cultura é uma coisa que também está ainda indefinida e já falou sobre isto, mas quer dizer, ninguém tem uma resposta ainda porque é só com o tempo é que as coisas vão se saber. E agora 2021 acho que certamente vai ser um ano de muitas mudanças, muitas coisas que foram à vida, que vão fechar, já não vão abrir, e outras que se calhar que vão abrir, vão aproveitar esses espaços, porque há espaços que vão ser deixados, não é? E depois vão ser ocupados novamente, ou pronto, ou não, logo se vê, não sei, é isso mesmo, Fernando, mas esperemos que a cultura tenha forças para aguentar este baque, que foi um travão forte, e que pronto, e que de uma forma ou de outra consiga se renovar ou endireitar-se, né? Digamos assim.
Claro.
Eu também espero isso, Fernando. Olha, Fernando, agradeço imenso a tua disponibilidade, a tua boa vontade de estares aqui e teres discutido esta conversa. Foi interessante, Fernando, eu gostei.
Obrigado.
Gostaste, Fernanda,
Sim,
deste
sim, sim,
bocadinho?
sim. Agora é sempre bom participar. Eu gosto muito de podcast, por isso é sempre bom participar nestas iniciativas e ainda para mais ligado a uma publicação onde eu próprio também já colaborei, não é? Por
Boa,
isso.
boa. E eu agradeço a tua disponibilidade mesmo. Espero que tenha sido um bom entrevistador, com muitas aspas. E tenho que dizer agora aqui uma nota de rodapé. Espero que o Hugo não ouça isto até ao fim. Mas se ele ouvir, e se tu quiseres, Fernando, substituir o Hugo por mim, no Fez Porcos e Maus, estás à vontade, está bem?
Tá bom,
Porque
tá bom.
o Hugo tem certas limitações que eu não tenho, está bem?
Um dos nossos
Vou
objetivos era
brincar,
trazer mais
vou
gente, só que
brincar.
nós depois falamos tanto que não conseguimos editar aquilo para um formato mais pequeno e está muito complicado. Mas
Percebo.
um dos objetivos é esse, trazer gente nova. E estamos a precisar urgentemente de uma voz feminina também nos nossos podcasts, mas isso é outra questão.
É assim, olha, se fosse a ti, te pedia já o Hugo e pronto. Estava
Vamos
já
tentar.
o caso resolvido. Nada. Estou a brincar, obviamente, isto é uma prova de jogo. Mas vai ficar aqui no podcast, que é para ele ouvir.
Eu adoro essas coisas.
Ele gosta, já. Olha, muito obrigado, a sério. E pessoal, quem ouviu até aqui, olha, espero que tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa, posso se calhar dizer isso. E que sigam, lá está, o Feito Porcos e Maus, o podcast, a programação do Fest, do Cine Clube de Espinho também. E se estiverem interessados em crítica, etc., deem o vosso contributo, entre aspas, para a cultura que ela bem precisa neste momento e para o ano, ainda mais. E pronto, e veremos quem vem para aí. E gostei muito desta conversa, deste bocado, Fernando. Portanto, obrigado. E obrigado a quem esteve a ouvir e até à próxima.